Tenho o prazer de conversar agora com a deputada Giovana de Sá, está conosco. Parece que a deputada deve estar em Brasília. Tudo bem, deputada? Bom dia!
Bom dia, Joel Bernardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer muito grande estar falando com todos. Realmente, eu estou aqui em Brasília.
Verdade. Aliás, estou observando aqui, a senhora recebeu a doutora Giovana Galato, que é a secretária de Saúde aqui de Cocal do Sul, no seu gabinete, não, deputada?
Sim, ontem pela manhã, né? A secretária e vereadora Giovana Galato, nós que já nos conhecemos há muito tempo, né? Já fizemos dobradinha, inclusive, em algumas eleições, e nós estávamos aqui, e eu tinha encaminhado recurso para a saúde do município de Cocal também. Ela veio também em busca de outros, né, outros recursos, construção de unidades de saúde, e sempre, né, vindo pedindo a nossa ajuda, a nossa intermediação. Uhum. E é sempre um prazer receber a Giovana, que é uma grande guerreira, uma grande mulher.
Perfeito. Deputado, como foi a conversa com o governador Jorginho Melo sobre nesta luta pela revisão da APA da Baleia Franca?
Nós conversamos com ele ontem, inclusive estava junto, né, o advogado, e nós conversamos sobre a questão da religação das energias, que é o que diz respeito ao Estado. O governador Jorginho Melo, inclusive, almocei com ele mesmo lá uma marmita, como diz outro, lá na SAN, que é a Secretaria de Articulação Nacional de Santa Catarina, e foi uma boa reunião. Ele pediu, inclusive, para que o advogado já pegasse o parecer, que eu tenho, o parecer do ministro Jorge Messias, que já deu, inclusive, né, muitas decisões finais pela manutenção de moradias ali na região de Poã, Praia do Cardoso, Campo Bom, Esplanada. E agora, eu estou nessa luta aí para que o Estado religue as energias. Segundo o presidente da Celesc, o Edson, que eu já tinha conversado muito com ele, eles já estão revisando essa normatização, né, porque uma conquista a gente já teve, que é a religação de casas, de energia de casas que estão dentro de áreas da União, né, que tinha que ter anuência da SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União. E agora não precisa mais, essa aí a gente já revisou, inclusive moradias que já estão com as energias já religadas, religando, né, em processo de religamento. E agora, né, eu pedi ao Jorginho, né, o nosso governador, que desse uma atenção para as casas que estão dentro da APA, para a revisão da normativa. Então, ele disse que já ia passar isso, pedir atenção do nosso presidente da Celesc, o Edson, que já está trabalhando nisso, mas a gente sempre busca reforçar com o chefe do Poder Executivo Estadual. E o advogado que estava junto também já está com a normativa, com o parecer na mão, com a normativa alterada da SPU, e nós vamos agora lutar para religar as energias. É uma luta, né, todos os dias. Ontem eu participei da reunião de lideranças também, aqui na Câmara Federal, do Colégio de Líderes. O meu líder pediu para eu estar presente, porque ele iria sair na metade da reunião, então eu estaria participando do resto para defender as pautas do Republicanos. E dentre elas também, né, a gente está buscando aí um consenso para a votação do requerimento de urgência da APA da Baleia Franca ali no plenário da Câmara Federal.
Uhum. Claro que existe essa, digamos assim, deputado, essa grande esperança, né? Nós estamos vendo, né, em algumas praias essa situação também sendo aplicada, me parece, com esse parecer do ministro. Existe uma esperança muito positiva aí para o que possa vir pela frente, não?
A gente está na luta, né, João Bernardo, para buscar definitiva, uma solução definitiva. E a solução a gente sabe. É o meu projeto de lei 849. Esse projeto de lei, ele muda a linha da APA, levando ela para a orla. E aí não se tem mais discussão. Ah, é a área da APA? Não é, certo? Então, a linha que foi desenhada equivocadamente na região de Jaguarão e Laguna, só existe uma forma de resolver. É a gente colocar a linha para a orla, que é através do meu projeto de lei, que altera o decreto lá de 2000. Esse é o papel, né? É fundamental. Mas, enquanto isso, a gente busca outros meios para buscar a solução. Então, esse parecer do ministro Jorge Messias, ele foi, assim, um achado, né? Porque ele concordou que pode, sim, através da regularização fundiária, se buscar, né, a manutenção de todas as moradias e o desenvolvimento, construção, reforma, a vida sendo tocada normal. o desenvolvimento social, econômico, e ambiental, o equilíbrio do desenvolvimento sustentável é isso, né? Então, o que a gente está buscando realmente é uma alternativa definitiva. Mas, enquanto isso, essas alternativas do parecer de Jorge Messias já estão saindo decisões pela manutenção, né? Pela reforma, pelo religamento de energia. Então, a gente já está avançando muito. Mas precisamos, né? Eu gostaria muito, a minha esperança é que esse projeto seja aprovado. É difícil, porque é um projeto complexo e que os ambientalistas não querem. O ICMBio não quer, mas nós estamos trabalhando para conseguir, para ter essa conquista. E eu não vou parar de lutar até a gente chegar no fim, dessa batalha.
Bom, falando em luta, outro assunto fundamental, importante, de grande interesse da nossa audiência, e faço questão de ouvir a deputada também: o STF derruba a idade mínima para aposentadoria especial. Essa foi uma decisão, né? E a senhora, eu ouvi uma fala que a senhora dizia que essa luta vai continuar, porque tem regras que, digamos assim, envolvem ainda o cálculo lá da reforma de 2019. Sobre esse assunto, deputada, pois não?
Essa decisão do STF, eu acho que foi uma grande conquista, né? Porque quando o STF diz, ó, não tem mais idade mínima para aposentadoria. Então, já quebra aquela questão, claro, trabalhadores expostos a agentes nocivos, né? Eu cito sempre o caso dos mineiros, que é aí da nossa região, o caso dos ceramistas, metalúrgicos, químicos, né? Frentistas, vigilantes, todos esses, o STF retirou a idade mínima. Mas aconteceu que ele manteve os outros pontos da reforma da Previdência, que continua prejudicando, que é o cálculo da aposentadoria. Continua reduzindo o valor do benefício. A conversão do tempo especial em comum continua, é proibida a categoria, como os vigilantes, por exemplo, eles convivem com essa insegurança jurídica. Mas a idade mínima ele retirou. É claro, João Bernardo, que cabe aí embargos, né? E isso a gente sabe. Ela não foi assim, ah, terminou, é isso, está definido. Não, mas eu acho que foi uma grande vitória. E nós, eu digo no Legislativo, que eu tenho o PLP 42, que é um projeto de lei que busca rever toda essa injustiça, inclusive o cálculo também. Eu estou aí nessa luta e agora o projeto de lei está na Comissão de Finanças e Tributação. Eu já fui relatora na Comissão do Trabalho, agora passou já na Previdência também, passou na do Trabalho, e agora tem a última comissão, que é a de Finanças e Tributação, para ir para a CCJ, né? Que é a comissão que analisa só a juridicidade e a boa prática legislativa. Mas essas comissões temáticas, elas já estão quase que vencidas. Falta Finanças e Tributação, que a relatora é favorável ao projeto, ela vai relatar. Era para ser no dia de hoje, me parece que a comissão, eu estou aguardando aqui. Não vai ocorrer, então talvez na próxima semana. Então a gente está nessa luta. Só que essa vitória, ela foi muito importante. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal em relação aos trabalhadores foi fundamental. Mas agora a gente precisa que avance no Congresso Nacional também.
Verdade. É outro assunto importante. O próprio deputado citou,
Claro.
né, algumas situações. Claro que essa questão, grifando só uma parte, né, que é a questão dos vigilantes, como a própria deputada falou, né, que ainda, nesse caso, ainda, digamos assim, aguardamos uma definição, uma resposta definitiva, né, deputada?
Essa dos vigilantes também, né? Nós estamos na luta, porque, querendo ou não, eles estão expostos a agentes nocivos, né? E eles estão a todo momento com situações insalubres. Eles arriscam, inclusive, a própria vida todos os dias, né? Então, a gente quer respeito, quer reconhecimento, né? Quer uma aposentadoria digna para eles. Então, acho que essa revisão, ela é muito debatida no Congresso, e o Supremo Federal, ele também deu esse Supremo Tribunal, ele deu eu digo, esse gancho, dizendo, olha, foi feito errado na reforma da Previdência, vamos dar uma revisada nisso tudo. Então, a gente acredita que está avançando. Então, uma luta também minha antiga, assim como a APA da Baleia Franca, que já são anos de luta, nós continuamos também aí com a questão da aposentadoria especial sendo revista.
São 8h13. Converso desde Brasília, pelos microfones da Rádio Marconi, com a deputada Giovanna de Sá, aqui do programa. Deputada, entrando agora em eleições, na política das eleições, a senhora que ingressou, né, no Republicanos, e paralelo aos trabalhos, aos projetos, à Brasília, nós temos também, com o passar do tempo, 3 meses e meio, 4 meses, as eleições. Como é que a senhora está desenhando, projetando esse trabalho de reeleição, juntamente com os trabalhos, evidentemente, que não param aí em Brasília, deputada?
É um momento bem desgastante, porque nós temos o trabalho nosso, que é o normal, né? Que é o dia a dia nosso, que é corrido, é de segunda a segunda. Mas agora inicia-se, né? Nós estamos aí já no mês de junho, o mês de julho preparatório para as convenções, e aí, 1º de agosto, começa-se a desenhar, então, os candidatos, né? Quem é e quem não é candidato, porque a convenção vai definir os candidatos. Hoje, todos pré-candidatos, estaduais, federais. Estou indo para a minha quarta reeleição para deputada federal. É uma eleição que a gente sabe tem seus desafios. É claro que agora eu tenho bandeiras muito, muito, muito definidas, né? Como é a questão da ata, da aposentadoria, mas a gente vai para uma reeleição para ver se o povo aprova o nosso trabalho, para dar continuidade. É claro que a nossa região é uma região que tem muitos pré-candidatos estaduais, pré-candidatos federais, então cada um correndo, né, na sua luta, nas suas defesas, para que realmente tenha as suas candidaturas, né, sendo homologadas, e aí do dia 15 de agosto até dia 4 de outubro, então dia 4 de outubro é o dia das eleições, assim que tiver homologado, tendo o número, ir para a rua pedir o voto. Então, como a nossa região é a região com maior número de candidatos, a correria vai ser muito grande, mas cada um que vá à luta e o povo aí na hora reconhecer quem realmente trabalha, quem realmente luta. E agora é um período de quê? De definições, né? A gente está aí, no caso, a definição de agência, buscando aí quem vai fazer as defesas, porque uma eleição, ela tem, né, as suas complexidades, tem os seus desafios, e nós vamos, com certeza, através do Republicanos, foi o partido que eu escolhi, nós temos uma nominata, inclusive, muito boa, uma nominata para fazer 3 federais, né, inclusive, hoje nós somos em 2 deputados federais, eu e o Jorge, e vamos à luta para fazer os 3. A nominata, ela é uma nominata encorpada, né? Tem o ex-prefeito de Balneário, tem o ex-deputado federal Darcy de Matos, o Pedrão de Florianópolis, foi candidato a prefeito, Maria Regina é a vice-prefeita de Blumenau. E o nosso partido está muito forte hoje, com 44 deputados federais aqui na Câmara Federal, e queremos fazer aí de 50 a 60 deputados federais nessas eleições de 2026. Né? Eu estou muito feliz com o Republicanos também, é um partido no Estado, um partido ainda novo, estamos com o governador Jorginho Melo, né? É o nosso candidato à reeleição ao governo do Estado, pelo trabalho que vem fazendo, pela sua luta, pelo número de recursos encaminhados aos municípios. Acho que isso nunca se viu, tantos recursos, né, aos municípios catarinenses. Então, com certeza, será uma boa eleição, porque terá uma grande concorrência, mas trabalho também não falta. É a hora que a gente colhe os frutos de tudo que nós lutamos durante todos os anos.
Verdade. E me parece, deputada, que nessa série de entrevistas que faço aqui todos os dias com pré-candidatos, quem vai para a reeleição ou pela primeira vez, mas no caso da senhora, quando se fala em bandeiras, já automaticamente, naturalmente, a resposta já vem, porque me parece que tem trabalhos para dar continuidade. Essa própria questão da aposentadoria, da APA da Baleia também, tem outros, mas me parece bandeiras que facilmente a gente consegue observar. Me parece que dá para fazer essa leitura, deputada.
Eu agradeço muito, né, Joel, isso. A gente anda na cidade, nas cidades, eu estou num restaurante, às vezes eu vou parar para almoçar com a filha, com o neto, com os pais, e vem as pessoas falarem, tá, Giovanni, agora como é que tá a APA? Aí outro vem e diz, olha, eu consegui religar minha energia, usei o parecer, eu consegui a decisão final, minha casa não terá mais problema. Então isso, as pessoas se identificam muito com isso, né? Aposentadoria especial, quando tu encontra um mineiro, ceramista, metalúrgico, ai, que coisa boa, deputada, não desiste de lutar, tal. Então, as pessoas conseguem identificar as minhas bandeiras facilmente, né? A luta do Morro dos Cavalos, a BR-285, chegamos ao final em Santa Catarina, que foi entregue, uma luta de muitos e muitos anos, claro, porque eu já estou aqui em Brasília há 11 anos e meio, né? A APA da Baleia Franca, eu detectei em 2023, quando eu vi e conheci a situação, porque eu não conhecia, e de lá para cá ela é uma luta diária minha, e assim como a aposentadoria especial, desde 2019 também. Então, ela é uma luta diária e as pessoas acabam se identificando. Então, não precisa, minha pauta é a saúde. A saúde é o básico. Todo mundo precisa que o seu parlamentar, ele defenda a saúde, porque ela é urgente. E eu tenho levado recurso para todos os hospitais catarinenses, todas as cidades catarinenses. Agora, essas outras pautas aí, elas são difíceis, né, de lutar, porque muitas vezes já está consolidado e a gente está tentando reverter uma situação e que vai ao encontro das pessoas. É isso que faz sentido estar na vida pública, né, Joel Bernardo?
Claro.
É você lutar por aquilo que muda a vida das pessoas para melhor. É eu sendo a voz daquela pessoa que tem a casa na APA, daquela pessoa que não conseguiu se aposentar porque foi mudado na reforma da Previdência a regra. Então, ela se vê representada através da minha voz, do meu trabalho aqui em Brasília e por todo o estado de Santa Catarina.
8h20 da manhã, conversamos ao vivo desde Brasília com a deputada federal Giovanna de Sá, do Republicanos, aqui na Rádio Marconi, para o sul do estado. Deputada, bom ouvi-la, muito obrigado pela atenção com os nossos ouvintes, um bom trabalho, uma boa quarta-feira, boa semana, deputada.
Eu que agradeço, né, João Bernardo, a você, todos os ouvintes, parabéns pela programação. Dizer que o recurso do hospital ali, né, entrou, o Hospital de Uruçanga, outros recursos aí com a prefeita Estela que a gente está encaminhando, a cidade de Uruçanga, eu tenho um carinho especial, então pode ter certeza, sempre terá aqui a extensão da cidade de Uruçanga aqui no meu gabinete em Brasília. Um grande abraço, Deus abençoe, tá? Tudo de bom aí para você. Para todos os ouvintes e dizer à população, a Giovanna continua aqui diariamente na luta pela revisão da linha da APA da Baleia Franca, pelas lutas da aposentadoria especial. Não vamos desistir enquanto eu estiver aqui em Brasília. Um grande abraço, João Bernardo. Conta sempre comigo, meu amigo. Deus abençoe.